Bom dia, João Bernardo, Ed Carlos, Américo, Sorato, Tiago, Dal Ponte Serafim e ouvintes do Comando Marconi. E o atento Ragazzi foca seu registro para o município de Lauro Miller e seu povo. É que na semana passada descobrimos que somos um dia mais velho que a emancipação do município de Lauro Miller, cuja data ocorreu no dia 20 de janeiro de 1957. A cidade possui dois distritos, Barro Branco, onde se iniciaram as primeiras minas de carvão no início do século XX, e Guatá, que fica ao pé da famosa estrada da Serra do Rio do Rastro. Apesar do nome alemão, Lauro Miller, o município foi colonizado por italianos no final do século XIX. Em 1827, se deu início da exploração do carvão mineral. O padre João Leonir da Lauba registra que, retirado, fora do caminho das tropas, os primeiros mineiros acamparam à margem do rio, na foz do Passa Dois, e chamaram o lugar de Bom Retiro. Chamou-se também Arraial da Mina. Quando os ingleses começaram a trabalhar, portanto, depois de 1885, deu-se o nome de Mina dos Ingleses. Em 25 de setembro de 1905, a estação de Minas recebeu o nome do estadista Lauro Miller, nome dado pelo engenheiro Álvaro Marcondes dos Reis. A Serra do Rio do Rastro é o local mais visitado do município. Outros locais bastante visitados são o Castelo Henrique Lage e a mina de carvão modelo em frente à Capela de Santa Bárbara, no distrito de Barro Branco. A estação ferroviária de Lauro Miller, desativada após a enchente de março de 74, e neste ano a cidade ganhou uma Maria Fumaça só para ela. Depois de Pedras Grandes, chegou a vez de Lauro Miller, berço do carvão nacional, para ganhar a sua locomotiva. Modelo Santa Fé, fabricação em 1949 na República Tcheca. 19,5 metros de comprimento e 180 toneladas. Como em Lauro Miller não há mais trilhos, ela ficará estática no Ecomuseu Serra do Rio do Rastro. Criciúma também tem a sua Maria Fumaça, Araranguá, avança para também obter outra. Acho que Uruçangas vai ficar com as fotos nessa história ferroviária, só com os trilhos. Se bobear, Nova Veneza também vai pedir uma, mesmo que por lá. Pelo que se saiba, nunca teve trilho e nem Maria Fumaça. De Lauro Miller para Criciúma. No dia 25 de janeiro, dia de São Paulo, prefeitos esperam que o acordo seja mantido na REC, a entidade pública que engloba 12 municípios para os encaminhamentos dos problemas visando soluções conjuntas. Ela atende pelo nome de ANREC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera, mas poderia ser batizada como Torre de Babel, pois está amplamente dividida. Torre de Babel, aquela da Bíblia, que nunca foi concluída porque ninguém mais se entendia. Nessa entidade, também a polarização política chegou com força. São 7 municípios contra 5. De um lado, Orleães, Uruçanga, Içara, Treviso, Morro da Fumaça, Balneário Rincão, Lauro Miller. E do outro lado, Forquilhinha, Siderópolis, Nova Veneza, Criciúma e Cocal do Sul. Alguém vai assumir a ANREC rachada. Como disse Cristo, nenhum reino se mantém de pé se seus membros estão divididos. O mundo ficou assim. Ou você é contra ou é a favor. Meio termo não está existindo mais. É o que os sociólogos denominam de polarização. E tudo indica que neste ano de eleição, a situação ficará cada vez mais acirrada e polarizada. E a Vindima entra na sua última semana. Até domingo, programação nas 6 cantinas em Uruçanga, Içara, Orleães, Azambuja e Azambuja. Em Içara, Vinhos Coresemin. Em Orleães, Vinícola Bianco. Em Uruçanga, Casa de Onono, Vinha Amazon, Trevisol e Denone. Em todas elas, por trás de um bom vinho, sempre haverá grandes histórias para relatar. Opções também no restaurante Pousada da Imigração, da família de Isaltino Mazieiro, em Azambuja, com Vanice à frente. Da Pousada Vale dos Figos, da família de João Pelegrim, Neca e filhas. Do Parreiral do Rosinei, Sebastião, na etapa final da colheita, os últimos cachos. Aos ouvintes da Voz dos Vinhedos, um bom dia, carregado de trabalho, amizade, saúde e fraternidade.